CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo.
É, gente, vamos trazer aqui dados de um relatório Planeta Vivo, da WWF. Esse relatório aponta o seguinte: entre os anos de 1970 a 2018, houve uma queda média de 69% em 32 mil populações de espécies vertebradas que são monitoradas em todo o planeta. A maior queda aconteceu, sabe aonde? Na América Latina. E no Brasil, o relatório também identifica importantes ameaças. Marco Bravo, meu bom dia para você.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O assunto é muito sério, não é, Fernanda?
Sim. Até o boto cor-de-rosa, né, foi incluído nesse mapa de espécies ameaçadas.
É verdade, Fernanda. E outra coisa, os estudiosos falam, não tem planeta B. Só tem planeta A, né? Uhum. É o planeta da água, o planeta da Amazônia, da Antártica, né? É o planeta do ar que a gente respira.
E onde estamos, né?
Oi?
E onde estamos hoje, né?
Estamos hoje. Não dá para mudar para outro planeta. Ó, tá ruim aqui, eu vou mudar. Para onde que você vai? Tem estrutura? Tem oxigênio? Como é que você vai montar tecnologia em Marte, em Vênus? É uma coisa ainda muito abstrata, né? Está muito longe. Então, se a gente não cuidar da nossa casa, o planeta é a nossa casa, Fernanda. É onde a gente tem que varrer o chão, passar o pano, né? Dobrar a roupa de cama, arrumar a cama, lavar o banheiro. Cuidar da nossa casa é cuidar do planeta. O planeta é a nossa casa. No dia a dia, nós precisamos ter mais cuidado com o planeta Terra. Então, a gente vem analisando que essas coisas vêm acontecendo, estão piorando e as pessoas estão ignorando. As leis, em vez de ficarem mais rígidas, estão ficando brandas, as pessoas não acreditam. Se você conversar aí fora, esse relatório é falso. Nós estamos com uma série de fake news, de informações, né, que entram em contraponto com a informação científica. A classe científica muitas vezes está desacreditada pela classe política, é uma coisa meio proposital, mas muito imediatista. Eu falo sempre, a natureza não precisa do homem para nada. E ela vai cobrar, a conta vai chegar, já está chegando, né, Fernanda? Então, quando você analisa, eu faço muito essa pergunta em sala de aula lá, trabalhando na disciplina de sustentabilidade para engenharia, para arquitetura. Quais os animais que vão sobreviver? Os de grande porte ou de pequeno porte? Né? É uma pergunta muito óbvia, os de pequeno porte. Uhum. Você pegar uma barata, por exemplo, eu já comentei na rádio, ela vive, né, 10 dias com um grão de arroz. Então, a barata vai sobreviver. Sobreviveu a Hiroshima, a bomba nuclear em Nagasaki. A barata é um invertebrado, vai sobreviver. O que vai sobrar aqui se a gente não cuidar da Terra? Os invertebrados, mosquitos,
baratas,
insetos,
nesse
baratas.
Nesse planeta eu não quero estar,
né?
Não, Marco.
Pois é. E outra coisa, Fernanda. Os de grande porte ocupam espaço, bebem mais água, a gestação é mais longa. Então, estas espécies estão fadadas à extinção. Se você ler o Sapiens, do Harari, que é um grande escritor israelense, acho que todas as pessoas deveriam ler, tem uma série de livros excelentes, ele fala sobre isso. Onde o homem passou na história desde o Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens neandertalenses, ele destruiu tudo, onde ele passou. Desde os primórdios, onde éramos um número reduzido de indivíduos. Hoje, nós somos cerca de 8 bilhões de habitantes. Nunca na história do planeta Terra nós tivemos um número de indivíduos tão expressivo de uma única espécie como temos agora da espécie humana, que precisa de quê? Moradia, energia, alimentação. Mas como obter? Se obtém da natureza. Você expande as cidades, né, na área de recursos naturais, das florestas, você está utilizando a água em demasia e fazendo mau uso da água. Então, nós estamos exaurindo os recursos naturais e quem está sofrendo com isso são os animais de grande porte. O pessoal fala assim, os dinossauros foram extintos por uma queda de meteoros. Poxa, é pouco provável que tenha sido uma única causa. Essa foi uma das causas. Mas um animal de grande porte precisa de grande quantidade de alimento. Não é? Grande quantidade de água. são gestações longas, então ele fica muito vulnerável à ação de predadores. Então não foi somente um fator, foram diversos fatores que levaram à extinção. Você pega o mamute, por exemplo, os mamutes foram extintos, né? Se você analisar o tempo geológico, até recentemente. Por quê? Eram de grande porte, a gestação muito longa. Quanto maior a gestação, maior a probabilidade de ser predado, né? Então, quer dizer, a natureza está mandando uma série de sinais de alerta. Nós, do Brasil, nós temos um patrimônio na mão chamado Floresta Amazônica e temos um outro grande que é o Pantanal, né? E também a Mata Atlântica. São áreas de grande diversidade, nós poderíamos estar conservando essas áreas, mas com intuito não só ambiental, com intuito econômico também. Porque muitas vezes você pensa só na economia, meio ambiente também, melhora a economia de um país. Por quê? Você pode resgatar carbono, você pode desenvolver o ecoturismo. O Brasil é muito pobre em ecoturismo. Você tem mais turista na Costa Rica que no Brasil todo. Poxa, Costa Rica é um paizinho pequenininho, você vai mais turista. O que o cara vai fazer na Costa Rica? O que você vai fazer na Costa Rica? Ver meio ambiente. Lá tem as águas termais, tem os hotéis dentro das florestas, você tem um trabalho de pesquisa muito interessante. Aliás, um convite que eu faço a todos, não deixe de conhecer a Costa Rica, um grande país em relação à questão ambiental. Aí é pertinho da gente aqui. Então é muito interessante a gente fazer essa análise. E preocupante, essas listas servem para nos alertar. É igual, por exemplo, estamos desmatando a Amazônia para desenvolver o agronegócio, né, a pecuária, né, a agricultura pecuária. Aí você fala, mas peraí, a chuva que a Amazônia produz vai através dos rios voadores abastecer o agronegócio na região central do Brasil. Se eu destruir a Amazônia, eu não vou ter agricultura, não vou ter soja, não vou ter milho. Mas com isso, os animais também vão sendo extintos, né? Os animais,
Marco,
são os primeiros a sofrerem, né, Fernanda?
Exatamente. O estudo também chama atenção para o aquecimento dos oceanos e também a perda em relação aos animais marinhos.
Isso aí está acontecendo agora, a gente não tem essa informação, é, né? Muito dinâmico. A água dos oceanos está aquecendo, esses eventos, El Niño, Laninha, estão ocorrendo com mais intensidade, né? E essa mudança de temperatura, às vezes 1 grau, você viu o que ocorreu com aqueles caranguejos gigantes lá do Ártico?
Uhum.
Agora pararam, proibiram a pesca, aquela pesca que a gente vê na Discovery, vê nesses canais a cabo aí. É, a pesca
crabs,
foi,
né,
paralisada, foi proibida porque eles estão desaparecendo. Sabe por causa de quê? Por causa de mudança de 1 grau na temperatura da água do Ártico. Então nós estamos assim, perdendo espécies que a gente ainda não conhece, perdendo espécies de forma acelerada por causa da ação do homem. Sempre por trás tem a ação do homem. Então você que está nos ouvindo, faça uma reflexão sobre isso. Não adianta você querer ganhar tudo de uma vez, porque a natureza vai te cobrar caro depois. Não adianta esse modelo econômico, se ele não estiver associado a um desenvolvimento sustentável. Ah, mas peraí, isso aí é papinho de ecologista, papinho desse pessoal do verde. Não, não tem nada a ver. Isso é papo, né? Isso é conceitual, é conceito científico que tem relação, inclusive, com a economia. Quem trabalha, quem é agricultor sério nesse país, trabalha com pecuária, só que nós temos de área degradada nesse país, daria para a gente quase duplicar a produção agrícola, ampliar consideravelmente a produção da pecuária do Brasil. Então, vamos usar essas áreas degradadas, ou vamos reflorestar áreas degradadas com o intuito de ganhar crédito de carbono e restabelecer a fauna. Por exemplo, aqui na Fonte Grande, que é um parque estadual, pertence ao Estado, mas é a administração da Prefeitura, é quase que, assim, a floresta está muito bonita, conservada, mas você não encontra animais ali. E quando tem animais, os animais estão passando fome. Por quê? Porque não tem alimento dentro daquela floresta. Então, qual a importância de você conservar os ecossistemas naturais e restaurar, né? Agora o conceito novo é restauração ecológica, restaurar os que foram danificados, que foram destruídos, para você repor, né, a fauna que vai aparecer logo depois, quando surgirem os alimentos. Os animais aparecem.
Qual a diferença, Marco, de restaurar para recuperar?
restaurar. Restauração é tentar copiar o que era antes, né? O que era original. Então, a palavra hoje reflorestar, eles estão mudando para restauração ambiental. Você tentar copiar a natureza. É quase impossível, mas pelo menos você se aproxima um pouco do que era. Você quer ver? Aqui no Maciço Central de Vitória não tem uma cutia, não tem uma paca. Mas peraí, a floresta daquela é imensa, não tem, não tem. Mas por que que não tem? Por causa da degradação ambiental que ocorreu na década de 50, 60, 70. Se você colocar uma cutia lá, ela morre de fome. Não tem alimento para ali. E a cutia, você quer ver um animal fantástico, é o maior plantador de sementes das florestas tropicais, está entre os mais. Porque ela ingere grande quantidade de fruto e vai defecando a semente. Só que a semente, Fernanda, ela tem que passar pelo trato digestório com pH, né, ácido que tem no estômago da cutia, para quebrar a dormência da semente, para a semente germinar. Olha que bacana a gente poder entender isso. Então não tem uma cutia, não tem um jabuti aí nessa região central. Também um grande plantador de árvores, né? Jabuti, paca, tatu tem pouco. Quer dizer, você fala assim, uma floresta que quando você for, tiver a oportunidade, né, de levar sua família lá no, na Fonte Grande, você vai naquela estrada Tião Sá, você vai no Mirante do Gamba. Você vai rodar 360 graus e não vai ver um fio, não vai ver uma casa. Não vai... Dentro da Ilha de Vitória, tem um mirante muito bem estruturado lá. Você vai, peraí, você fala, peraí, eu estou dentro da capital. Uma floresta, não tem um animal ali praticamente. Não sei, aves, insetos, alguns mamíferos, pouquíssimos. Então, quer dizer, é a destruição que vem ocorrendo. E agora está acelerando, porque as pessoas estão, de certa forma, desacreditando na ciência. Não faça isso, acredite sempre na ciência.
Estamos
A
na semana,
ciência.
viu? Estamos na
Oi?
Semana Internacional da Ciência.
Pois
Aqui o
é.
nosso bravo, né, para que a gente possa cada vez mais confiar naquilo que é produzido, trabalhos científicos, para identificar como, por exemplo, isso que a gente está contando agora, esse estudo
Isso, Fernando.
isso aí, da degradação das espécies no
Das
mundo.
espécies, dos animais, né? Se destrói o ecossistema, o animal vai desaparecer também dali, né? Animais de toca que morrem asfixiados pela fumaça, dos incêndios florestais, das queimadas. Você quer ver outra coisa que é um tema que a gente pode abordar mais na frente? Nós, na verdade, estamos servindo de cobaia, né? Devido ao uso de agrotóxicos, que começou aí na década de 50 para cá. A população humana hoje é cobaia de experimentos de agrotóxicos. É um tema muito interessante para a gente abordar. Então, índice de câncer, quer dizer, tudo tá, uma coisa está relacionada à outra. O desaparecimento da fauna também está relacionado a agrotóxicos. As abelhas que estão desaparecendo, que são invertebrados, né? Lógico que a gente está abordando um tema principal como vertebrado, mas uma relação tem a ver com a outra. A abelha poliniza, vem o fruto, os vertebrados comem aquele fruto. Então, o mundo é todo conectado. Se a gente quebra um elo dessa grande corrente, a gente acaba atrapalhando quase que um todo. E quem
É isso.
sofre primeiro são as grandes árvores e os grandes mamíferos, os grandes animais que tendem a desaparecer primeiro.
Obrigada, Marco. Até quarta que vem, hein?
Eu que agradeço, Fernando. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.